As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Finalmente estamos juntos mais uma vez em mais uma edição do programa Independente, edição especial na cobertura das eleições 2020, tratando, né, do processo eleitoral acompanhando essa eleição. E hoje nós temos aqui nos estúdios a presença do candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Alan Carneiro. É uma série de entrevistas que estamos realizando. Ontem nós tivemos a presença do candidato Dida Dinan. Hoje nós temos agora a presença do candidato Alan Carneiro. E amanhã nós vamos ter a presença do candidato Fábio Aragão. A entrevista do candidato Fábio será às 16 horas. Isso atende a um pedido particular do candidato, que foi aceito pelas outras coligações e pela produção dessa sequência de entrevistas. Candidato Alan, boa noite.
Boa noite Ney, boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pelas rádios, boa noite a todos os internautas que acompanham a esse programa Santa Cruz Online. Para mim é um privilégio estar aqui podendo debater a minha cidade, podendo utilizar esse espaço tão importante aqui para a nossa cidade. E eu convido você para acompanhar essa entrevista, para compartilhar aí no Facebook, para que a gente possa apresentar aqui os desafios de Santa Cruz, as soluções que a nossa cidade precisa.
A gente lembra que essas entrevistas, elas foram definidas com a ordem das entrevistas através de sorteio na presença dos representantes das coligações. E as regras são as mesmas para todos os candidatos, inclusive o tempo de duração da entrevista, que é de uma hora, com dois blocos comerciais e testemunhal. Você pode acompanhar o nosso conteúdo, que está ao vivo a partir de agora, através do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima no Facebook, pelo Caruaru no Face. Estamos ao vivo também nessa sequência de entrevistas, é a parceria do Santa Cruz Online com o Caruaru no Face. Estamos ao vivo também na Rede Nordeste de Pernambuco, pelo perfil da Vale FM no Facebook. Estamos ao vivo pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste para São Bento do Una, pela página da Nova FM para Fazenda Nova, Estação Notícias TV em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins para Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba. Estamos ao vivo pela TV Panelas e pelas ondas do rádio. Você nos acompanha através das rádios Vale FM, Toritama FM e Interativa FM, excepcionalmente, durante essas entrevistas. Candidato, eu vou começar, né, já ainda aí trazendo um tom de apresentação também, certo? Para falar um pouquinho, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua origem. O senhor não é filho da terra, como boa parte das pessoas que moram em Santa Cruz não são, mas queria que o senhor falasse há quanto tempo que o senhor mora aqui e o quanto o senhor conhece Santa Cruz, considerando esse tempo.
Ney, eu resido em Santa Cruz há 24 anos. Eu cheguei em Santa Cruz do Capibaribe em 1996. Eu nasci na cidade de São Bento, na Paraíba, uma cidade que é produtora de redes de dormir. E ainda na minha infância, na minha adolescência, meu pai e a minha família teve que começar a sair da cidade de São Bento para se deslocar para outras cidades do país. Inclusive, a gente morou em várias cidades. Meu pai era vendedor ambulante, a gente acompanhava. Meu pai vendia redes de dormir, vendia caixas de ferramenta, era vendedor ambulante, a gente rodava pelo país. E graças a Deus, em 1996, a gente chegou a Santa Cruz do Capibaribe, que é a terra da qual eu dedico aí, eu tenho profunda gratidão. Aqui eu conheci a minha esposa, da qual inclusive eu vou completar 10 anos de casado, tenho dois filhos aqui de Santa Cruz, que não nasceram em Santa Cruz, mas com certeza são santacruzenses também. E aqui em Santa Cruz eu construí, graças a Deus, a minha história. Eu trabalho com confecção, eu tive a oportunidade também de estudar. Eu comecei o curso de Economia na Universidade Federal de Campina Grande e terminei contábeis na UEPB. É, além da confecção também, fiz parte do movimento associativista, estive à frente aí do Moda Center por 4 anos, também fui diretor da ASCAP. Comecei, como todo sulanqueiro, aí, um trabalho do zero aqui no fundo de quintal da casa da minha mãe. Graças a Deus, hoje a gente tem uma confecção. Eu trabalho com confecção, sobrevivo da confecção. E hoje tenho o privilégio de disputar e tentar pagar aqui um pouco do que essa cidade já me proporcionou. E Santa Cruz é uma terra diversa, com pessoas das mais diversas partes do país. E eu tenho realmente muita gratidão a essa terra. E é para isso também que eu estou aqui, para tentar pagar um pouco do que essa cidade já me proporcionou e proporcionou à minha família em relação ao conhecimento. Eu vi Santa Cruz crescer.
Uma dúvida, candidato, que eu sei que as pessoas têm, e eu vou, desculpe, lhe interromper, e eu já vou lhe adiantar. Por exemplo, essa experiência faz com que o senhor realmente conheça o município? Por exemplo, as suas andanças, suas aparições, sua vivência na zona rural do município, sua presença na zona rural do município, ela sempre ocorreu ou ela está acontecendo agora em virtude do desejo da disputa eleitoral?
Olha, Ney, ela sempre ocorreu. Lógico que agora, quando você disputa um cargo tão importante no município, você passa a chamar a atenção. Então, por exemplo, eu tenho amigos na Vila do Pará, em Poço Fundo, tenho amigos na zona rural aqui do nosso município, eu tenho amigos em todos os bairros aqui do nosso município. Eu já morei, por exemplo, aqui no Arco Verde, eu morei inicialmente próximo da rodoviária, no Cruz Alto, no Nova Santa Cruz, trabalhei em diversos bairros aqui da cidade. Então, eu conheço de forma muito profunda a realidade de Santa Cruz do Capibaribe e passei a conhecer um pouco mais, só para concluir, Ney, nessas andanças que eu fiz ao longo de mais de um ano, porque eu passei a conversar mais com a população dessa cidade, passei a ouvir a demanda de cada bairro. Inclusive, eu queria até te passar aqui, que é o resultado dessas demandas que eu ouvi ao longo de mais de um ano e meio, que é o nosso plano de governo. Vou entregar aqui uma cópia a Ney Lima, para que ele possa, acredito que você já tenha tido acesso. Mas faz questão de passar essa cópia, que é um projeto, de fato, construído com a sociedade de Santa Cruz do Capibaribe. Aqui tem a representação e as soluções dos problemas, de boa parte dos problemas, em que Santa Cruz atravessa a nossa cidade, que é reconhecidamente uma cidade excelente para trabalhar, mas que hoje, infelizmente, encontra-se praticamente abandonada em relação aos serviços públicos.
Ainda nessa experiência, candidato, se eu lhe perguntar, por exemplo, das necessidades do bairro Oscarzão, o que é que o senhor me diria? O que é que precisa no bairro Oscarzão e o que é que tem hoje no bairro Oscarzão?
O bairro do Oscarzão é um dos bairros mais esquecidos dessa cidade. Inclusive, eu fiz até um vídeo, visitei vários moradores lá do bairro Oscarzão. É um bairro que não tem praticamente nenhuma rua calçada, praticamente é a via principal. Problemas de saneamento, problemas de abastecimento d'água, problemas de coleta de lixo.
Não tem água no Oscarzão?
Tem uma caixa d'água no Oscarzão, mas que abastece de forma muito rudimentar o bairro do Oscarzão. Então, assim,
mas diferente da realidade das outras
partes. Totalmente, assim, eu costumo dizer, Ney, que infelizmente o poder público do nosso município praticamente só trabalha para o centro. É praticamente, inclusive, intransitável o bairro do Oscarzão, uma realidade, inclusive, acho que vocês até podem recordar, fiz até um vídeo lá que mostrei a realidade, fui até processado por isso, mas a gente ganhou o processo porque a gente mostrou aquela dura realidade, não somente do Oscarzão, mas também do Jaçanã, também do Acauã, também da Vila do Amor, também do Santo Agostinho, do Cruz Alto, Santa Teresa, também dos distritos aqui dessas cidades que estão, Poço Fundo, por exemplo, está de fazer dó, abandonado, está realmente necessitando de muitas políticas públicas. E eu já conhecia muito Santa Cruz do Capibaribe, mas poder visitar cada realidade, poder conversar com cada pessoa em cada bairro e ouvir os depoimentos que eu ouvi ao longo de mais um ano, né, assim, choca. Por exemplo, eu só para finalizar esse raciocínio...
Vou interromper novamente, até lhe pedir desculpa de estar lhe interrompendo tanto,
deixou
a gente fique nos assuntos,
claro,
certo? Evitar de
deixa eu só concluir um raciocínio para que você tenha ideia da importância de um plano de governo sendo realmente debatido. A gente realizou o programa nos bairros. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com um cadeirante que reside no bairro do Jaçanã. O bairro do Jaçanã tem um grave problema de saneamento. E esse cadeirante me fez um depoimento que foi, de certa forma, para mim, muito forte. Porque ele disse o seguinte, ó, se está ruim para você, que você consegue se locomover, imagine para mim, me desculpe a expressão, que quando vou sair de casa, tenho que colocar a mão na merda, porque no bairro lá do Jaçanã, tem um problema crônico lá.
Candidato, só lhe interrompendo novamente, só para lhe avisar que no final dessa entrevista o senhor vai ter um tempo para tratar do tema que o senhor quiser e deixar a sua mensagem à população.
Perfeito.
Estou lhe falando isso porque a gente está num tema, então eu fico preocupado que o senhor vá para vários temas.
Perfeito.
E a gente não consiga cumprir com aquilo que a população precisa, né? Que é tirar dúvidas em relação
a... Com certeza, e a intenção aqui é esclarecer o máximo possível.
Candidato, eu tive o cuidado hoje de acompanhar a sua entrevista na Rádio Cidade, né, do lá de Caruaru. E vi quando o senhor falou, por exemplo, em relação aos calçamentos de rua, o senhor disse que mais da metade de Santa Cruz do Capibaribe não é calçada. Onde foi que o senhor conseguiu esse dado? De que forma o senhor fez esse levantamento?
A gente hoje em Santa Cruz do Capibaribe tem cerca de 1.500 ruas e hoje a gente tem cerca de 800 ruas aqui do nosso município que não são calçadas. É nítido. Por exemplo, o bairro que você citou, do Oscarzão, praticamente
seria,
nenhuma
segundo
rua...
Segundo o seu levantamento, 1.500 ruas e 800 calçadas, ou não calçadas?
Cerca de 500 calçadas. Essa informação me foi passada, inclusive, por...
O senhor tem, então, um levantamento que mostra que Santa Cruz tem 1.000 ruas que não são calçadas?
A gente hoje tem cerca de 1.500 ruas e a gente tem hoje 800 ruas que não são calçadas. Ou seja, aproximadamente 700 ruas pavimentadas, se você coloca nessa diferença. Inclusive, Ney, só para citar um exemplo que a gente escuta...
Deixa
muito
em depoimentos. Desculpa.
Só em relação ao calçamento, Ney, só para você entender. Existem relatos e existem dados na prefeitura de muitas ruas que constam na prefeitura como calçada e quando a gente vai ver na prática, a gente não tem esse calçamento.
Os seus dados, é porque essa conta não está batendo. Os seus dados são de 1.500 ruas existentes em Santa Cruz.
Exatamente.
E quantas calçadas?
Cerca de 700.
Cerca de 700.
700 com 800, 1.500.
800 não calçadas.
Isso.
Segundo os dados que nós levantamos, certo? E solicitamos, inclusive, ao governo informações sobre isso, a cidade teria 1.200 ruas cadastradas em Santa Cruz. Existem 1.200 ruas. E dessas, 800 seriam calçadas, o que daria um percentual em torno de 70% para a rua calçada. É diferente
esse dado, inclusive,
é diferente
não bate.
Do dado que o senhor apresentou na Rádio Cidade.
Esse dado,
por isso que eu lhe
o que
pergunto,
eu estou lhe mostrando, Ney, é a realidade.
Esses dados que eu estou trazendo, só para me concluir, eles são dados oficiais, certo?
Certo. Sendo que eu falo, inclusive, para o cidadão, que eu conversei com vários cidadãos. Uma coisa é vocês, no sistema da prefeitura, ir buscar lá o número de ruas calçadas. Outra coisa é você verificar, de fato, quais são as ruas que são calçadas. É muito comum nessa cidade, inclusive, o cidadão que vai na prefeitura constar lá como rua calçada. E nesse dado que lhe foi passado, tem muitas ruas que lhe foi passadas que são calçadas e na prática não estão calçadas.
Mas então, o que me preocupa, candidato, são os dados não oficiais. Por que que eu falo isso? Vamos tratar de uma visão não oficial. Se eu fizer uma imagem aérea de Santa Cruz do Capibaribe, eu não vou enxergar no nosso perímetro urbano, juntando todos os bairros, 50% de uma cidade não calçada. Tudo bem que é uma deficiência, mas a gente tem a impressão que não chega. Se for para as vilas, também não. Há 50% não calçada. A minha preocupação é levar para as pessoas uma informação não oficial e por isso que eu queria que o senhor explicasse como o senhor calculou isso. O senhor fez a conta das ruas?
A gente
o senhor foi
fez...
verificar o que está calçado e o que não está? Para chegar a essa conclusão de que mais da metade da cidade não é calçada, eu estou achando
gente
estranho.
A gente fez esse levantamento. Se você for, mais uma vez, Ney, se você for no bairro Neco Aragão, pouquíssimas ruas são calçadas. Se você for no bairro Oscarzão, pouquíssimas ruas são calçadas. Se você for aqui na Vila do Amor, não existe nenhuma rua calçada. A gente tem diversos bairros sem calçamento nessa cidade.
Mas os bairros populosos não mudam essa conta, não? Só repetindo a minha pergunta, como que o senhor fez? A minha dúvida é essa.
A gente fez uma estimativa baseada, inclusive, em levantamentos feitos até por colegas nossos, por exemplo, parlamentares. A gente teve a ajuda de parlamentares e ex-parlamentares que nos colocaram esses dados. E, inclusive, Ney...
Parlamentares municipais,
municipais,
vereadores.
Isso. E, inclusive, só para citar o exemplo desse dado oficial... Eu falo, inclusive, para o cidadão. Eu conversei com vários cidadãos dessa cidade, vários cidadãos dessa cidade, que relataram que na prefeitura consta a sua rua como calçada, só que na prática, infelizmente, não existe calçamento. Então, esse dado oficial, ele não é real. E o que eu trabalho é com dado
essa
real.
Essa realidade deve acontecer, candidato, mas fica estranho a gente achar que ela é tão ampla, que tem tantas ruas, ao ponto de a gente considerar que os dados estão com esse percentual todo errado, e que há mais da metade das ruas sem calçamento.
Ney, só para terminar esse raciocínio, para eu, inclusive, conseguir colocar. Se eu tenho a informação de que existem ruas em Santa Cruz do Capibaribe que constam no sistema como calçadas e na prática não é calçada, isso quer dizer que os dados oficiais, eles não correspondem com a realidade. Eles devem ser revistos.
E os parlamentares que o senhor consultou, eles têm segurança suficiente
para ter
dados acima dos oficiais?
Foi-me passado, Ney, essas informações. Nessas andanças, é nítido. Hoje, se você andar, talvez, eu não sei se você está andando por outros bairros, mas eu tenho essa oportunidade de andar por todos os bairros de Santa Cruz do Capibaribe, por exemplo, Poço Fundo. A maioria das ruas de Poço Fundo não é calçada. Então, a diferença entre os dados reais e a realidade é uma diferença gritante. Hoje, praticamente, só se investe no centro da cidade, porque lá é onde o prefeito e o vice andam. Mas os bairros estão abandonados. A maioria dos bairros dessa cidade não tem pavimentação, não tem calçamento, não tem iluminação pública. E é nítido que nossa cidade está desestruturada.
Não tem iluminação pública também?
Falta iluminação
pública. A maioria das ruas?
Não, a maioria não. Boa parte das ruas não tem.
Mas aí
o
senhor não trouxe dados com os parlamentares para isso?
Não, em relação à iluminação pública, é o que a gente anda e vê. Se você andar pelos bairros de Santa Cruz, eles estão escuros. A gente não tem, falta inclusive muitas luzes, algumas têm, mas estão queimadas, as que têm são frágeis. Então é uma deficiência, inclusive está no nosso plano de governo aqui, a gente trocar todo o parque de iluminação pública aqui de Santa Cruz por lâmpada de LED e iluminar aquelas ruas que não têm iluminação. Isso também faz parte até da parte de segurança pública, que é um projeto que é interessante que a gente vai implantar. Ou seja, a nossa cidade precisa ser reestruturada em diversos aspectos, tanto do ponto de vista de pavimentação, de iluminação, de saneamento e outros pontos.
Candidato, voltando um pouquinho ao contexto político com a sua participação, o senhor é um candidato jovem e que a sua carreira política ela começa agora, então não tenho tantos históricos para trazer. Mas um dele que me remete, e eu acompanhei isso, foi a visita do prefeito de Colatina a Santa Cruz do Capibaribe. Colatina, que é uma cidade do Espírito Santo, para o nosso telespectador entender, nosso ouvinte de rádio entender também. Quando ele veio aqui, ele visitou fábricas, enfim, visitou emissoras de rádio, deu entrevista. Eu estive verificando, por exemplo, candidato, o aspecto de campanha desse prefeito do qual o senhor se inspira, considerando o seu aspecto de campanha nessa corrida inicial. Por exemplo, o prefeito de Colatina se elegeu com R$ 26 mil de investimento em campanha, de gasto em campanha, e isso se refere a toda a campanha. Quanto é que o senhor pretende gastar nessa eleição? E eu já lhe pergunto também em relação à estrutura que o senhor apresenta na campanha hoje, que parece muito com os grupos tradicionais, inclusive nas movimentações de rua. Não difere muito desse político, por exemplo, que eu estou trazendo aqui como inspiração que o senhor apresentou a Santa Cruz?
Olha, a gente tem que se inspirar em boas ideias, Day, e a gente tem não somente o prefeito de Colatina como uma das inspirações, a gente tem vários outros exemplos a nível de Brasil. E o que a gente está fazendo, a nossa estrutura, que para alguns aparenta ser uma grande estrutura, por exemplo, de comunicação, uma grande estrutura aí envolvida, mas na realidade a gente está fazendo uma campanha muito pé no chão, a gente está fazendo uma campanha enxuta, mas com a ajuda de muitas pessoas. Lógico que sem comprometer aquilo que a gente acha que é de mais importante, que é a prefeitura. Por exemplo, a gente não está prometendo aí secretarias, a gente não está prometendo empregos. As pessoas que muitas vezes estão ajudando, a gente tem inclusive na nossa equipe, tanto de comunicação quanto da assessoria, voluntários. Pessoas que estão realmente preocupadas com o futuro de Santa Cruz do Capibaribe. A gente está fazendo uma campanha realmente bonita, que está aparecendo bastante e pode ter certeza, com um valor muito mais baixo do que tradicionalmente os grupos fazem. Eu não acompanhei como é que foi a campanha do prefeito de Colatina. E assim, eu não estou usando ele como inspiração total para aquilo que eu acredito. Entendendo ele como referência, se ele veio à nossa cidade e ele é reconhecido ali como um grande político, inclusive assim, o fato de eu me inspirar em um determinado político não quer dizer que a gente vai seguir, por exemplo, o estilo dele, que muitas vezes ele vai lá e
mas
faz
em relação a gasto, uma praça. Por exemplo, eu lhe perguntei quanto o senhor pretende gastar. Ele fez a campanha com R$ 26 mil. A militância que o senhor tem, os reboques, essa aparição festiva que a sua campanha traz, ela vai ficar dentro de um orçamento baixo para uma campanha política?
A gente vai ficar dentro dos limites legais. Vocês podem ter certeza absoluta que vai ficar dentro dos limites legais e a gente não vai fazer campanha como geralmente é feita aqui em Santa Cruz de Capibaribe, justamente com essas práticas de prometer emprego, de prometer secretaria, de estar comprando voto, de estar comprando apoio. Isso a gente não vai fazer. Mas se a gente tem um militante que quer ir para a rua, que compra sua camisa, que vai defender a cidade que ele acredita, que entende que Santa Cruz hoje precisa de renovação, precisa de mudança de fato, porque hoje a gente tem em 66 anos, 67 anos aqui de Santa Cruz, praticamente os mesmos grupos, com as mesmas práticas de governo, se intercalando no poder, e o que a gente hoje observa na nossa cidade é um abandono total. Hoje a gente não tem um hospital, o nosso hospital é uma rodoviária, praticamente uma cidade de 110 mil habitantes. Hoje sequer tem dipirona no posto de saúde, falta gás e falta medicamentos básicos no nosso município. Falta tudo que é de mais básico para esse cidadão. A nossa campanha é uma campanha bonita, é uma campanha que também vai aparecer muito, que vai estar dentro aí dos gastos legais e não está se comprometendo. Então, isso que é mais importante. A gente vai chegar à frente da Prefeitura de Santa Cruz, vai, se Deus quiser, com a ajuda do povo, com o voto do povo, vencer as eleições, ter autonomia, por exemplo, de colocar o secretariado, de contratar uma equipe competente, de fazer um bom trabalho, de cortar vícios, Ney. Só para terminar o raciocínio. Para se mudar alguma coisa aqui em Santa Cruz, a gente vai cortar vícios. Só o prédio da prefeitura é alugado por 16 mil reais. Eu pergunto a você, cidadão que está aí do outro lado, se você tiver condição de comprar uma casa, você compra ou você aluga? Obviamente que o cidadão, se a gente tiver condição, a gente compra. Hoje, a cidade de Santa Cruz tem 18 milhões de reais por mês de orçamento e prefere morar numa casa alugada.
O senhor vai reativar o antigo prédio da prefeitura ou o senhor vai construir um novo? O que é que o senhor vai fazer então, já que
nós
o senhor não vai pagar?
Nós construiremos um centro administrativo que comportará a prefeitura e algumas secretarias.
O senhor vai construir um centro administrativo?
Construir um centro administrativo.
Eu vou inclusive voltar aqui porque eu li o seu plano de governo, candidato, e eu não vi. Posso não ter conseguido observar, mas não vi a construção desse centro administrativo.
No plano de governo, você tem a construção de prédios públicos para que a gente possa se livrar dos aluguéis.
É, mas um centro administrativo especificamente eu não vi.
Certo, mas só para concluir, Ney, só para concluir o raciocínio. Tem essa parte de construção...
Você já disse que ia concluir duas vezes.
Certo, só para concluir. E além dessas ideias que a gente colocou no plano, eu vou colocar também outras ideias. Aqui, inclusive, durante essa entrevista... para que a gente complemente aquilo que nós vamos fazer em Santa Cruz do Capibaribe a partir de 2021. Nós
candidato,
vamos mudar essa história.
Vou ter que lhe interromper novamente, porque o senhor disse que ia concluir já duas vezes, não concluiu. Para que a gente possa ter, enfim, o máximo de perguntas e assuntos possíveis. A sua campanha, ela se coloca, o senhor coloca a sua campanha, o seu nome, como algo diferente. O senhor é um candidato que prega a renovação, que prega a diferenciação em relação aos grupos políticos tradicionais. E ainda falando em relação a campanhas políticas, nós estamos vivendo num momento ainda de pandemia. Houve recentemente uma reunião no Ministério Público em que houve uma recomendação, dali daquela reunião saiu uma recomendação que evitava com que os decretos fossem cumpridos. A gente está vendo não só na sua campanha, mas em todas as campanhas, uma movimentação muito acima daquilo que é permitido. E nessa recomendação havia, por exemplo, que os candidatos deveriam colocar nas suas redes sociais recomendações para que os seus seguidores tivessem o cuidado de seguir aquilo que está posto nos decretos. O senhor fez isso?
Fiz isso. Inclusive postei no último domingo, gravei vídeo, a gente postou história, a gente fez várias recomendações, a gente convocou domingo para uma carreata, mas lógico que é praticamente impossível você controlar as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas te convidam para um almoço. Então, o candidato vai estar lá, e aí chega 50, 100, 150 pessoas e é uma coisa que incontrolável.
Mas a redação aí, da recomendação era o seguinte: poste orientando seus correligionários e apoiadores a cumprir as recomendações. Eu procurei nas suas redes sociais e não vi. O senhor colocou stories, que fica um tempo só.
A gente postou stories, a gente postou também vídeos, certo? Inclusive eu vou te mandar, eu não sei se você acompanhou a nossa rede social, até porque nossa rede social é bem movimentada, mas a gente postou vídeos fazendo essas recomendações. A gente fez, inclusive, um vídeo que eu até agradeço até as pessoas que estão colaborando com esse pedido que eu fiz, que é da não utilização de fogos de artifício durante essas movimentações. Então, as pessoas seguiram essa recomendação, que foi também um pedido que eu fiz e também foi uma recomendação do Ministério Público, mas eu me antevi a esse ponto. Então, a gente pediu que as pessoas fizessem isso, só que, assim, é praticamente impossível a gente controlar as pessoas e, lógico, que assim, a gente como candidato, a gente acaba se expondo a várias situações porque a gente acaba tendo que visitar as pessoas, a gente tem que conversar. Mas fora da visita, com alguns cuidados.
Quando o senhor está no meio de uma aglomeração de 1.000, 2.000 pessoas, uma movimentação política, não vai de encontro à sua proposta de ser diferente dos grupos tradicionais?
Leis.
Até em relação à necessidade de cumprimento das normas dos
decretos? Ser diferente, que a gente está se propondo a fazer, é pedir, fazer essas recomendações. Ser diferente é não ser corrupto. Ser diferente é começar a cortar um monte de cabide de emprego de pessoas que recebem salário que você paga, trabalhador, que recebe 2, 3, 4, 8 mil reais por mês, produzindo muito pouco ou absolutamente nada. Ser diferente é cumprir aquilo que é prometido. Ser diferente é, muitas vezes, não se envolver em escândalos de corrupção. Então, ser diferente é como a gente vai tratar o erário público. Hoje a gente faz uma campanha, a gente faz recomendações, eu fiz essas recomendações, eu até sugiro que você observe com um pouco mais de cuidado as minhas redes sociais, e a gente está tentando seguir esses protocolos. Agora, o que diz respeito à nossa campanha, a gente controla, e as pessoas, as movimentações populares, realmente, algumas coisas a gente acaba não controlando, e isso, lógico, que a gente vai tentando administrar e vai, lógico, seguindo essa campanha, também mostrando essa movimentação que é importante.
Candidato, a minha última pergunta, para a gente chamar o intervalo, e ainda em relação à visita do prefeito de Colatina, voltando um pouquinho àquele momento ali, eu lembro que na época, inclusive, publicou a matéria, porque foi perceptível que ele não sabia que o senhor era um pré-candidato a prefeito de Santa Cruz. E aí houve um outro ponto que não foi divulgado. Depois daquela visita, o prefeito de Colatina, ele colocou, Sérgio, ele colocou nas redes sociais dele, da prefeitura, que esteve aqui em busca de empresas para abrirem lojas do empreendimento chamado Moda Brasil, lá no Espírito Santo. A minha pergunta é, quantas empresas foram, já que o senhor esteve acompanhando ele nas atividades aqui, abrir loja no Espírito Santo? E o senhor não entende que, enquanto naquele momento já um pré-candidato a prefeito, uma movimentação nesse sentido que o senhor tinha, o senhor não entende como um erro ter contribuído com esse propósito do prefeito de Colatina e fazer com que empresas daqui instalassem lojas naquele estado?
De forma alguma, Ney, de forma alguma. Eu acredito que um representante aqui de Santa Cruz de Capibaribe, a gente acaba, muitas vezes, algumas pessoas têm uma visão muito fechada, certo? Hoje a gente tem uma atividade industrial. Eu torço, eu não tenho conhecimento de nenhuma loja que tenha se instalado em algum empreendimento em Colatina. Eu não tenho conhecimento.
Ele publicou que o objetivo dele é vir aqui, foi esse.
Mas eu não tenho conhecimento. Mas se tiver alguma empresa se instalada em Colatina ou em qualquer outra cidade, eu acho extremamente positivo, porque a produção de confecção está sendo aqui, o emprego está sendo gerado aqui. A gente precisa expandir a nossa confecção. Então, se tem algum empreendedor, algum empresário aqui que vai abrir loja fora para levar a nossa confecção, muito pelo contrário, eu vejo isso como positivo.
E por que o senhor não divulgou à época, candidato, que a pretensão do prefeito Sérgio Meneghelli, o sobrenome dele é estranho.
Meneghelli.
Por que o senhor não divulgou naquela época que a pretensão dele era essa?
Olha, Ney, naquela situação eu fiz um contato, inclusive foi numa entrevista que eu fui na Rádio CBN, e o prefeito Sérgio Meneghelli viria para Caruaru, e eu tenho um amigo em Caruaru que disse, ele tem uma parte na agenda. E eu convidei, eu disse, vamos levar ele para Santa Cruz? Disse, não, a gente tem, uma manhã ele pode fazer uma visita a Santa Cruz do Capibaribe. Aquela matéria que foi postada, assim, eu achei, assim, até do ponto de vista desnecessário, em relação a que ele não sabia que eu era pré-candidato. Por quê?
E ele sabia que o senhor era candidato?
Claro que não, ele não sabia nem que Santa Cruz existia. Então, ele não sabia nem que Santa Cruz existia. Lógico que quando ele chegou aqui, ele começou a viver. Inclusive, no vídeo que eu soltei, que tem uma conversa minha com ele, eu falo dessa questão, do projeto que a gente estava pensando em realmente tentar transformar e mudar a nossa cidade, que é uma cidade abandonada, é uma cidade sofrida. Então, ele não conhecia Santa Cruz, ele não conhecia o Moda Center e ele não conhecia, lógico, que Allan Carneiro, muito menos a pretensão dele. Agora, quando ele chegou aqui, ele passou a conhecer.
São 7 horas e 28 minutos, você está acompanhando a entrevista com o candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Allan Carneiro, e essa é uma sequência de entrevista que contemplará os três candidatos. Vou para o intervalo, são 6 minutos, rapidinho, a gente volta.
O espetáculo da democracia começou. Esta semana, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe serão entrevistados por Ney Lima no programa Independente. Quarta-feira, às 19 horas, a rodada de entrevistas começa com o candidato Dida Dinan. Quinta, às 19 horas, é a vez do candidato Alan Carneiro. E na sexta-feira, às 16 horas, a rodada encerra com o candidato Fábio Aragão. Transmissão pelas rádios Vale FM, Interativa FM, Toritama FM e portais parceiros. Entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Cobertura das eleições 2020. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor. Tem beleza.
Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção. Foto elétrica do Homem-Aranha por apenas 810. Boneca Barbie da Moda por apenas 39,90. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
O Mercadão Supermercado adotou várias medidas para proteger você do novo coronavírus. Higienização diária das lojas e dos caixas. Álcool em gel para uso dos clientes. Limpeza constante das cestas e carrinhos de compras com álcool em gel. Conscientização sobre o espaçamento nas filas. Seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde, pois nosso compromisso é com o seu bem-estar. O Mercadão e você, juntos nessa luta.
Todas as tendências do mundo da moda você encontra na Nacional Têxtil. Cores mais intensas, agilidade na entrega e preço justo, a Nacional Têxtil tem. Não fique de fora. Procure um revendedor mais próximo e aproveite as novidades e preços arrasadores. Siga no Instagram, @nacionaltextil. Use Nacional Têxtil em suas confecções e tenha mais rendimento e qualidade.
Você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores. 50 megas, R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o que para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Conecte-se com a gente. Rede.com Telecom. É você, digital.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A Satex Têxtil informa você, cliente, que está com novidades em malhas 100% algodão, com uma grande variedade de cores. A malha de algodão proporciona ainda mais conforto para suas peças. Informamos ainda que a Satex Têxtil está com reposição de malhas trabalhadas com poliéster, que garantem uma maior resistência ao tecido. Precisando de malhas lisas ou trabalhadas, corre para a Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
Estamos de volta recebendo hoje o candidato a prefeito nas eleições de Santa Cruz do Capibaribe, Alan Carneiro. Essa é a rodada de entrevista, a sequência de entrevistas produzidas pelo Santa Cruz Online. Ontem tivemos o candidato Dida Dinã, amanhã será a vez do candidato Fábio Aragão, às 16 horas. Candidato, em relação a modelo de gestão, o senhor vem da iniciativa privada e vai, postula agora aí para o poder público. O orçamento do seu governo, o senhor pretende implantar orçamento participativo, alguma coisa específica nesse sentido?
Olha, André, a gente pretende implantar vários mecanismos. A questão, por exemplo, do fortalecimento dos conselhos municipais, que hoje praticamente nenhum funciona. Se funciona, funciona de forma muito política. Uma participação interessante... essa questão dos conselhos, a gente tem associações da zona rural. A gente hoje tem um enfraquecimento desse movimento porque não há um diálogo.
Mas eu lhe perguntei sobre orçamento participativo. Esses conselhos serão transformados para isso?
Quando eu falo que a gente vai ampliar esse debate, o orçamento participativo às vezes tem um conceito de você ir para o bairro e debater aquele problema, aquela solução. Isso a gente vem fazendo durante a campanha. E em relação ao diálogo constante que a gente vai ter com a sociedade, isso é uma coisa que com certeza é um compromisso nosso. A participação da sociedade vai ser sim, inclusive em relação à formação do conselho, por exemplo, do conselho de segurança, que é um conselho que é muito importante. A gente vai compor essa participação do conselho de segurança com a sociedade e diversos outros conselhos.
Eu vou lhe pedir, candidato, porque assim, eu preciso assim, nós estamos numa entrevista, certo? Não é exatamente uma declaração, não é um pronunciamento. Na entrevista é necessário perguntas e respostas. Então, vou pedir mais uma vez para o senhor não ir para outros assuntos, a gente tentar ficar nesse, porque eu preciso que a população seja esclarecida, certo? A minha pergunta é em relação ao orçamento, não é conselho de segurança. O que é que o senhor entende por um orçamento participativo? Como é que se faz um orçamento participativo?
A discussão dos orçamentos...
Já que o senhor trouxe aí envolvimento de conselho de outras áreas, claro, que não é do orçamento.
Com certeza, a discussão do orçamento é muito importante, certo? O que eu entendo da participação do orçamento é ouvir as principais demandas da sociedade. A gente tem, e eu tive a oportunidade de participar por várias vezes da discussão do orçamento que foi enviado à Câmara de Vereadores, e com certeza a gente vai contar com a participação da sociedade na discussão desse orçamento.
O senhor deve estar falando da lei orçamentária, não é? Sim. Isso? Quando o senhor trata disso. O orçamento participativo não é assim, não é exatamente a lei orçamentária. Ele acontece antes, para que depois, sim, ele seja introduzido, claro, na lei orçamentária. Eu lhe pergunto se o senhor sabe o que é um orçamento participativo, como se faz um orçamento participativo?
Essa é a minha indagação. Orçamento participativo, ele se faz, lógico que antes de enviar essa lei à Câmara dos Vereadores, justamente ouvindo, fazendo reuniões em bairros, conversando com a sociedade, vendo as principais demandas da sociedade para construir, de acordo com o recurso que está disponível, quais são as prioridades que a sociedade vai colocar.
Desculpa,
então, mediante
candidato,
essa colocação, mediante essas demandas que a sociedade coloca para o poder público, é formado o orçamento, é enviado à Câmara e, posteriormente, é feita uma outra discussão.
Desculpa, candidato, novamente, mas entenda, precisamos passar a informação correta para as pessoas. Existem assembleias locais que são feitas, existem regras para o orçamento participativo, eleição de delegados. O senhor conhece esse mecanismo no poder público para a implantação de um orçamento participativo ou o senhor não conhece?
Desse formato, ele não está fundamentado no nosso plano de governo. A gente tem outras formas de participação da sociedade, como esse fortalecimento dos conselhos municipais, como esses conselhos que eu citei, e, de fato, a discussão do orçamento ela vai estar embasada nesses outros conceitos que a gente implantou e não nesse conceito que foi muito trabalhado, principalmente aí em outras cidades. A gente viu alguns exemplos aí, por exemplo, a cidade de Recife trabalha muito, já trabalhou em alguns governos anteriores, principalmente ligado ao PT com esse orçamento, mas não foi o modelo que a gente trouxe em discussão do orçamento. O modelo que a gente trouxe de discussão do orçamento é um outro modelo. Lógico que a gente vai construir esse orçamento de acordo com as principais demandas e necessidades de Santa Cruz do Capibaribe, que é isso que a gente identificou.
Então, o modelo de orçamento participativo, em que a população coloca ali na lei orçamentária anual as suas demandas, através das reuniões setoriais, eleição de delegado, isso o senhor não vai implantar no seu plano de governo?
A gente não...
O senhor não conhece esse mecanismo?
Eu conheço esse mecanismo, mas a gente trabalhou com outro formato.
Mas eu lhe perguntei como é esse mecanismo, o senhor não me explicou como
Mas eu não vou, a gente não pretende aplicar esse formato. Então, a gente não se aprofundou nesse formato, porque a gente não pretende aplicar esse formato. A gente pretende fazer um orçamento realmente ouvindo as principais demandas, mas não com esse formato que foi criado aí há alguns governos atrás e implantado por outras prefeituras. A gente tem uma forma de gestão um pouco diferente. Lógico que vai sempre ouvir as demandas da população e vai implantar aquilo que está aqui nesse plano de governo, que aquilo foi construído e aquilo está sendo proposto. Isso é o que a gente se propõe a fazer.
Dato, voltando um pouco também, e essa eu vou lhe dar a oportunidade aqui também de falar sobre críticas que foram feitas públicas em relação à sua gestão no Moda Center, embora que não é poder público, é uma gestão privada. É nítido também, claro, de conhecimento da população, que a vereadora Jéssica, inclusive, requisitou muita informação em relação a isso. E um dos pontos que acabou se tornando público na sua gestão foi quando houve ali a contratação de um financiamento para o pagamento do 13º dos funcionários. O orçamento do Moda Center supera R$1 milhão por mês, não é isso? Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor não entende que houve aí uma falha de gestão, considerando que uma instituição, uma organização que tem um faturamento desse, deveria ter uma verba de contenção, um recurso de contenção para os imprevistos que acontecem com um orçamento desse, uma despesa tão alta? O senhor não entende que o senhor falhou como gestor de não ter feito essa reserva para não precisar contrair empréstimo?
De forma alguma, Ney. Quando se faz um orçamento, você prevê uma série de acontecimentos que geralmente acontecem, certo? A gente não pode prever situações diferentes, que foi o que aconteceu no Moda Center. Hoje, eu já expliquei várias vezes esse ponto, Tive a oportunidade de não atrasar nem um dia do salário dos funcionários do Moda Center. A gente sempre trabalhou com planejamento, mas se acontece um fator novo que não estava previsto, lógico que pode comprometer. Hoje eu estou focado, Ney, até para que a gente possa passar até para outra discussão, acho que assim, hoje o debate é sobre Santa Cruz do Capibaribe. Vai haver, inclusive, eleição no Moda Center da próxima semana. É importante que as pessoas acompanhem. Eu já respondi diversas vezes, inclusive a você, essa pergunta. Eu estou muito focado em responder, em solucionar os problemas da minha cidade. Em relação a esse ponto, pode ter certeza. A gente planejou de forma muito boa o orçamento do Moda Center, não fez atrasos, cumpriu os compromissos. Se eu estou aqui hoje, é porque as pessoas reconhecem. Eu saí do Moda Center com quase 90% de aprovação. Eu tive a oportunidade de realizar mais de 100 obras estruturadoras no Moda Center. Eu poderia passar a noite toda aqui falando de obras que eu consegui viabilizar à frente do Moda Center. Mas eu tenho um plano de governo aqui com mais de 170 itens. E aí me prender aí a discussão do Moda Center, assim, me desculpe, mas eu queria realmente discutir aqui a minha cidade. E assim, não foi falta de planejamento. Pode ter certeza que a gente planejou de forma muito eficiente, o que não existe no Poder Público Municipal.
Candidato.
O que a gente mais vê é atraso de salário, é atraso de repasse previdenciário, é escândalos de corrupção que nunca existiu no Moda Center. Eu tive a oportunidade de passar por lá e deixar a porta aberta e deixar um grande trabalho
candidato,
à frente do Moda Center.
Quando o senhor, não sei de alguma forma que o senhor não quer que fique nesse assunto, mas eu entendo que ele é importante porque ele demonstra a sua experiência administrativa. O senhor esteve ali administrando algo volumoso. E há nas empresas, há na iniciativa privada, fundo de reserva. É justamente a prevenção que se tem de capital para um enchente, para uma greve de caminhoneiros, para qualquer coisa do tipo, que possa fazer com que em determinado momento o orçamento mensal não seja suficiente. Quando o senhor disse que não errou de forma alguma, não está exagerando um pouco na afirmação não, porque se não fosse um empréstimo, os funcionários do Moda Center não teriam recebido o 13º. Essa é a conta que se faz.
Ney.
Eu vou até ilustrar aqui de uma forma bastante hipotética até, né? Ilustrando mesmo a situação, não misturando o poder público com a iniciativa privada, mas veja, se o senhor foi eleito prefeito, imaginando que talvez o senhor não tenha a maioria na Câmara de Vereadores, prefeito, o senhor só poderia contrair um empréstimo para pagar os servidores com autorização da Câmara. Então, a sua gestão, ela não seria suficiente. Ela precisaria de um outro poder para homologar isso. Não foi exagerado o senhor dizer que não errou de forma alguma quando precisou contrair esse empréstimo?
Ney, quem tem...
Foi R$450 mil, inclusive, o valor
você
do empréstimo.
Você tem, inclusive, empresa e você sabe, e qualquer pessoa que empreende nessa cidade, pequena, médio, grande, sabe que o empréstimo é uma coisa que é normal nas empresas. É normal nas empresas você pegar um empréstimo. Quem pega empréstimo é porque tem crédito na praça. Certo? É porque tem crédito na praça. Quem pega empréstimo e paga os seus empréstimos...
Mas o crédito não foi seu, candidato. O crédito foi do Moda Center.
Claro, mas isso é um mecanismo utilizado pelas empresas. Isso é normal acontecer durante na administração das empresas. É feito um orçamento e, como você colocou, muitas vezes não é previsto uma enchente, não é previsto um dia a mais de feira. Isso pode acontecer. Existem reservas, claro, mas também existem situações em que você não consegue medir. E a figura do empréstimo não é nenhuma ilegalidade.
Mas
não
uma empresa de R$1 milhão de despesa por mês, candidato, não seria o caso de ter um fundo de reserva? Essa é a grande questão.
Existe.
Você acha que o senhor falhou de não ter implantado na sua gestão esse fundo para, numa necessidade, não precisar de empréstimo?
Essa semana, inclusive, Ney, eu fui vítima de mais uma fake news em que pessoas ligadas à prefeitura acusaram que eu teria deixado um saldo negativo. Acredito que no ano de 2015... Eu queria dizer para essas pessoas que isso não é verdade. No final de 2015, acredito em 2015, a gente deixou um saldo positivo de mais de R$300 mil. O saldo, ao final do exercício do Moda Sempre, era sempre muito positivo. Eu tenho, como eu disse a você, orgulho de ter passado pelo Moda Sempre e de ter deixado um bom legado. Lógico que não se fez tudo, porque não há como se fazer. Mas a gente transformou e as práticas políticas que a gente condenava... Para chegar no Moda Center, a gente foi lá e fez a questão dos aluguéis. A gente vai fazer também na prefeitura. A gente vai começar a se livrar dessa farra de aluguéis. A gente vai começar a se livrar aí desses cabides de emprego, porque a gente vai propor no nosso município a realização de um outro concurso público.
Candidato, vou lhe interromper novamente e até esclarecer aos nossos espectadores, ouvintes, que o plano de governo dos três candidatos está disponível no meu blog. Você pode baixar lá o conteúdo integral para ter, inclusive, todas as propostas. Inclusive, vamos falar sobre ele um pouquinho também daqui a pouco. Você está acompanhando a entrevista com o candidato a prefeito. Eu vou trazer um recadinho rápido aqui. A gente lembra que a Mactal é a maior importadora de máquinas para produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve tem novidades no grupo. Está chegando aí grupo Mactec. Saiba mais através do WhatsApp 81996929826. E siga também pelas redes sociais. Candidato, voltando em relação à entrevista, eu estou com o seu plano de governo, o senhor já me deu uma outra cópia aqui. Eu vi que ele tem muitos pontos, candidato, vou até pegar aqui. Mas assim, são 24 ou 21 páginas, aliás, 12 páginas, desculpa, são 12 páginas do plano de governo, mas ele traz muitos pontos que é em relação à criação de programas, certo? Até entendo que isso faz com que ele seja mais aplicável, né? Não se tem, inclusive, eu ouvi na sua entrevista na Rádio Cidade, que não se tem viaduto, não se tem grandes contemplações.
São 20 páginas.
Isso. Agora ele tem, por exemplo, assegurar a acessibilidade às pessoas com deficiência, promovendo a adaptação gradativa nas calçadas de áreas comerciais, prédios públicos, parques. Isso já é lei, né? Não é necessário exatamente estar no plano de governo.
Então lei, mas infelizmente não acontece na prática.
Ele está volumoso, mas ele tem muitos pontos, claro, genéricos, certo? Por exemplo, eu vou trazer um aqui que eu entendo que ele está... Ele não garante, por exemplo.
Qual o tema?
Infraestrutura. O senhor diz o seguinte: buscar junto à Compesa ações para melhoria de abastecimento de água no município. O senhor não entende que todo mundo buscou isso junto à Compesa? Outra coisa... A Compesa opera o abastecimento d'água, mas ela não é um órgão político. Então, por exemplo, se depender de governo do Estado, senador da República, deputados federais e estaduais, para que se resolva, se tente uma solução política, não há no seu plano de governo nada que demonstre isso. Apenas buscar junto à Compesa essas ações de melhoria. Você não acha que está pouco, não, para o problema que nós temos de água?
Você acabou de resumir, Ney. A Compesa, ela é ligada, sim, ao governo do Estado, certo? E compete aos nossos representantes aqui, inclusive ao prefeito, fazer ações de cobrança. Inclusive, eu sempre fiz.
O senhor vai fazer essa cobrança na Compesa? Eu estou perguntando isso, porque se o senhor chegar lá dizendo que a cidade precisa de investimento de 200 milhões de reais para resolver o problema de água, o diretor da Compesa não vai resolver isso, não. Ele atua operacionalmente com aquilo que ele tem. Onde é que está a força política para conseguir?
Boa
e por
pergunta.
Que o seu plano de governo não detalha mais soluções num problema tão crítico? Volto a perguntar. O senhor não acha pouco, não? Buscar, junto à Compesa, ações para melhoria de abastecimento de água.
De forma nenhuma, porque assim, o que compete ao município, a gente detalhou. Esse ponto, ele depende aí do governo do estado. E eu vou exemplificar mais uma vez. A minha cobrança por água não é de hoje. Não é de hoje. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de uma audiência pública de cobrança à Compesa, acredito que em 2015, já fazendo cobranças para que houvesse abastecimento de água em Santa Cruz. E naquela situação, não houve o colapso d'água em Santa Cruz por pressão da sociedade, e eu fiz parte desse movimento. Recentemente, mais um exemplo muito claro de cobrança, de quanto a gente é mal representado. Hoje a gente tem dois deputados estaduais que não têm força junto ao governo do estado. A gente tinha aqui a ETA aqui da Caixa d'Água. A gente tinha e a gente tem hoje o açude Machado cheio. A gente tinha água em abundância e essa água não estava chegando aos bairros. A ETA estava abandonada, estava quebrada, ninguém estava cobrando nada. Eu fiz questão de protocolar um ofício como cidadão, que eu não sou representante público, fiz um vídeo de cobrança e aí, mediante pressão, mais uma vez, a Compesa solucionou aquele problema. Então, o que compete à prefeitura, como o prefeito, como agente político, é fazer ações de cobrança. Se não está tendo força política no governo do estado, é uma deficiência nossa, porque a gente, inclusive, tem dois deputados. Mas pode ter certeza que essas demandas a gente vai estar cobrando diariamente, porque não é admissível uma cidade com 110 mil habitantes a gente ter os açudes cheios e aí a cisterna das pessoas vazias, ou muitas vezes o cidadão tendo que comprar um carro d'água de 100, 150 reais, 200 reais. Isso é uma vergonha para o nosso município. E cabe ao prefeito cobrar de forma intensa, constante. Cabe realmente
candidato,
essa decisão.
Eu vou lhe interromper novamente, senão o senhor não sai do assunto, infelizmente. E a gente não tem a oportunidade de perguntar mais coisas aqui, embora eu entendo que o prefeito não só é para cobrar. Eu entendo que faltou aqui no seu plano de governo algo mais incisivo para um assunto tão crítico. Vou chamar um intervalo.
Mas não compete,
só para
não compete a prefeitura executar nenhum projeto de água.
Mas o senhor mesmo disse que o senhor não precisou ser prefeito para poder ir lá na Compesa cobrar.
E então, como prefeito vou cobrar muito mais.
Vamos para um intervalo de 6 minutos, intervalo rápido, e a gente volta com a entrevista com o candidato Alan Carneiro.
O espetáculo da democracia começou. Esta semana, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe serão entrevistados por Ney Lima no programa Independente. Quarta-feira, às 19 horas, a rodada de entrevistas começa com o candidato Dida Dinan. Quinta, às 19 horas, é a vez do candidato Alan Carneiro. E na sexta-feira, às 16 horas, a rodada encerra com o candidato Fábio Aragão. Transmissão pelas rádios Vale FM, Interativa FM, Toritama FM e portais parceiros. Entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Cobertura das eleições 2020. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
A Loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a Loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção. Foto elétrica do Homem-Aranha por apenas R$810. Boneca Barbie da Moda por apenas R$39,90. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor pra comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
O Mercadão Supermercado adotou várias medidas para proteger você do novo coronavírus. Higienização diária das lojas e dos caixas. Álcool em gel para uso dos clientes. Limpeza constante das cestas e carrinhos de compras com álcool em gel. Conscientização sobre o espaçamento nas filas. Seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde, pois nosso compromisso é com o seu bem-estar. O Mercadão e você, juntos nessa luta.
Todas as tendências do mundo da moda você encontra na Nacional Têxtil. Cores mais intensas, agilidade na entrega e preço justo, a Nacional Têxtil tem. Não fique de fora. Procure um revendedor mais próximo e aproveite as novidades e preços arrasadores. Siga no Instagram, @nacionaltêxtil. Use Nacional Têxtil em suas confecções e tenha mais rendimento e qualidade.
Você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores. 50 megas, R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o que para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Conecte-se com a gente. Rede.com Telecom. É você, digital.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A Satex Têxtil informa você, cliente, que está com novidades em malhas 100% algodão, com uma grande variedade de cores. A malha de algodão proporciona ainda mais conforto para suas peças. Informamos ainda que a Satex Têxtil está com reposição de malhas trabalhadas com poliéster, que garantem uma maior resistência ao tecido. Precisando de malhas lisas ou trabalhadas, corre para Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
De volta então, você está acompanhando a entrevista com o candidato Alan Carneiro e essa é a nossa cobertura das eleições 2020. Lembramos que amanhã teremos a participação do candidato Fábio Aragão às 16 horas, em horário diferente. Ontem tivemos o candidato Dida Dinam aqui nos estúdios. Cumprindo o mesmo tempo de entrevista para todos os candidatos, nós não temos tempo para muita coisa. Nós deixamos no final um tempo de 2 minutos para que o candidato fale diretamente ao seu eleitorado, à população da cidade e deixe a sua mensagem com tema livre. Candidato, eu lhe deixo com esse tempo a partir de agora, o senhor pode ficar à vontade.
Obrigado, Ney. Ia falar até de uma proposta muito interessante que a gente vai lançar, que não está aqui especificada no plano de governo, que é o Seguro Garantia. A gente, a partir do próximo ano, vai implantar um seguro nas licitações aqui de Santa Cruz do Capibaribe para para que a gente não tenha essas obras inacabadas. Obrigado pelo espaço, agradecer a Vera que está aqui acompanhando essa transmissão, a minha esposa Amanda, aos apoiadores, ao pessoal que está aí fora, que está fazendo a movimentação, a você que acompanhou essa transmissão, essa entrevista, agradeço muito pelo carinho. Peço a você que no dia 15 de novembro você vote aí no número 55, Vera, Alan Carneiro. A gente precisa mudar essa realidade. Santa Cruz do Capibaribe, ela tem grandes desafios pela frente. Uma cidade ótima para trabalhar, uma cidade muito boa para se ganhar dinheiro, para se empreender. Mas, infelizmente, hoje está muito sofrida. A gente tem aqui grandes soluções para a nossa cidade e certamente vai ter oportunidade aí de viabilizar uma grande Santa Cruz, um grande futuro. Lógico que trabalhando com honestidade, com transparência, com seriedade, com competência, com equipe qualificada. A gente vai cortar muitos vícios para que, de fato, a gente não tenha aí grandes prejuízos, para que a gente não viva aí esse descaso de esgoto, de falta de medicamento, de falta de médico.
Enfim, de falta de tantas estruturas.
Nós vamos reestruturar a saúde do município de Santa Cruz do Capibaribe e a gente conta com seu voto. Dia 15 de novembro, Alan Carneiro e Vera, 55, e vamos à vitória. Muito obrigado.
Agradecemos a presença do candidato Alan Carneiro, né, mais uma vez, e convidamos você a assistir também amanhã às 16 horas a entrevista com o candidato Fábio Aragão. Ontem tivemos aqui o Dida Dinã. Essa é a cobertura do Santa Cruz Online para as eleições de 2020. Vem muita coisa por aí, inclusive com a realização de debate em várias cidades. E lembre-se, no dia 15 de novembro, o resultado das eleições você acompanha aqui, ouvindo pelo rádio ou na palma da mão. Vamos ter os primeiros resultados sendo divulgados nesse estúdio. A todos uma boa noite. Nos encontramos amanhã no mesmo horário.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, Rede.com, você digital.